Nosso assunto de hoje, na verdade, não é o assunto de hoje, é o assunto do mês. Nós estamos falando sobre impacto. Semana passada, quando a gente estava tratando desse assunto, a gente falou sobre estar atento, sobre atenção. Sobre nesse assunto que é considerando que o ano poderia ser de impacto maior. O ano ou a experiência nessa nova fase, nesse grupo de meses. A gente tem algumas fases, agora a gente está medindo por meses, para o ano, 2023. Mas para alguns de nós é fase mesmo. Quando a gente muda de casa, é uma fase. Quando a gente muda de cidade, é uma fase. Quando a gente muda de época na vida da gente. Quando se casa, quando nascem os filhos, quando tem algumas mudanças que acontecem, que a gente pode usar essa mudança como uma referência. E nós estamos agora, acabei de falar no aviso, que nós, como igreja, estamos numa mudança de fase. A gente está reunindo num lugar e logo mais a gente está em outro. Então a gente está numa mudança de fase. É que esta próxima fase tenha, a gente viva um impacto grande. O que é que precisa acontecer para que assim seja? Na primeira mensagem, nós falamos sobre atenção, sobre estar atento àquilo que Deus está falando, àquilo que a gente pode fazer imediatamente, coisas simples. Algumas coisas na nossa vida a gente colocou em espera, desnecessariamente em espera. Podia estar acontecendo, mas a gente colocou em espera, podia estar avançando e já podia ter acontecido, mas inadvertidamente, ou até com alguma advertência, a gente escolheu deixar esperando. A gente não está fazendo o que é necessário, a gente não está atento para que aquilo aconteça, para que a vida marche, para que as coisas aconteçam. A gente mesmo pode estar segurando, a gente mesmo freou. A gente puxou o freio de mão. A próxima palavra para falar sobre o nosso impacto, pensando que esse ano pode ser um ano de maior realização, a palavra de hoje é disponível. É como se fosse uma senha. É como se a pergunta para um voluntário: estou precisando de uma pessoa para fazer que do mundo um lugar muito melhor. E você vai dizer: eu estou disponível. É comigo. Eu quero. Só que depois da gente tentar ser melhor em algumas áreas ou fazer melhor algumas coisas, a gente tem uma dose de frustração e, usando uma figura de linguagem que uma das autoras mais vendidas no mundo, ela usa essa referência. Ela fez sucesso, é verdade, com tudo que ela escreveu e vende como um best-seller. Ela não é uma escritora evangélica, né, que vende para as igrejas, mas tudo que ela fala são desses princípios, porque ela é cristã, ela professa a nossa fé. O nome dela é Brené Brown. Você deve ter ouvido falar dela. Ela tem um dos TED Talks mais ouvidos do mundo. E ela diz o seguinte: que as pessoas que querem fazer transições na sua vida, elas vão ter que necessariamente visitar a compostagem do fracasso. Compostagem é um juntado de elementos que se torna adubo. Então, se a gente está pensando nas plantas, pensando numa planta, numa muda, em alguma coisa, em um vaso que tem lá na sua casa, aquela compostagem vai servir de adubo para que aquilo nasça com mais força. Então, você vai olhar para as coisas que significam fracasso, olhar para a derrota, olhar para o medo, olhar para a vergonha, olhar para a culpa. Estão se decompondo, é uma compostagem, estão se decompondo para virar adubo para essa próxima fase. Como que isso pode ser? Pois é, ela usou essa figura de linguagem e até aqui ela serve como referência, mas a partir de agora eu quero que a gente considere uma forma dos evangelhos apresentarem Jesus para nós. Eles apresentam Jesus para nós, e apresentam essa relação com ele, Jesus, como se ele fosse uma árvore. E Jesus fala dele mesmo. A gente vai ler aqui em João capítulo 15. Ele fala dele mesmo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore de verdade. Antes disso, a gente também vai ler, ele fala sobre semente. Então essa linguagem de planta, de nascer, de viver, de revitalizar, de adubo, de enxerto, isso é parte do ensino que Jesus usa para a gente compreender como é que a gente pode se relacionar e viver uma vida diferente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João capítulo 15. Mas antes de ler o texto do Evangelho de João, daquilo que Jesus falou de si mesmo, eu queria falar um pouco mais desses processos que, por algum motivo, a gente, ao passar, a gente vai falar deles e vai falar com algum sofrimento. Quando os problemas chegam, né? Tem um pastor amigo, um mestre amigo, né? Pastor Zé Machado, ele diz assim, foste fiel no pouco problema, sobre o muito problema te colocarei. Ele fala, essa frase ele repete bastante quando ele dá aula para a gente. E olha como é duro. Problemas é certeza que você vai ter, você vai passar e você vai viver. Você vai ter isso na sua vida. Alguns de vocês estão lidando com problemas que aparentemente são insolúveis. Estão lidando com dificuldades que é da ordem, como falei no começo, de uma falência financeira. Talvez é a falência moral. Talvez é o fim de um relacionamento. Talvez é a dor de alguma coisa que você obrigatoriamente teve que desistir. Ou fizeram a você. Alguma coisa que talvez esteja até escondendo, mas você está sofrendo a dor, você não tem falado, é uma coisa que está só no seu coração, é uma dor que você está carregando. Mas é algo difícil, mas que quando esse problema chega, ele faz a gente pensar que Deus não deseja o melhor para o nosso desenvolvimento. Faz a gente desconfiar de Deus. Faz a gente procurar culpado. A gente pode, dependendo da situação, rapidamente dizer, eu sou culpado, eu faço tudo errado, eu só faço errar. Mas há também a possibilidade de você custar um pouco a ver que você é culpado de muitas coisas que não dão certo na sua vida. Finalmente, a gente começa a questionar quem é Deus e pôr a culpa nele. E aí tem alguns questionamentos que eu anotei aqui que a gente faz nesses momentos de pressão. E alguém pergunta, alguém fala para você, ou talvez isso venha no seu coração, quando as coisas não estão funcionando. Pergunta, você acha mesmo que Deus sabe o que está fazendo? Se ele soubesse, você não teria essa doença. O que de bom existe em você estar desempregado? Alguém pode ter falado isso para você. Ou você mesmo, o que de bom existe eu estar desempregado? O que pode ter? Se tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, já ouviu isso? O que pode ter de bom eu estar desempregado? Por que Deus permitiria tua demissão depois de tanta coisa boa que você fez para aquele povo lá, naquela empresa? Como ele pôde permitir que seu relacionamento acabasse? Se Deus te amasse de verdade, você não estaria sozinho, sozinha. Aliás, isso você pode não ter relacionamento nenhum, você pode nunca ter se relacionado com ninguém, e essa é a pergunta que você fazer. Se Deus te amasse de verdade, você não ia estar sozinho, você não ia estar sozinha. E aqueles que estão casados e junto com alguém, ou estão namorando, ou estão noivos, também já falaram isso em algum momento. Se Deus te amasse de verdade, você não estaria sozinho. E pelo sorriso aqui, Deus está confirmando que esse pensamento já aconteceu algumas vezes por aqui, na turma que está aqui. Você já pensou assim? Você já entrou nesse labirinto de lamentação? Nesse labirinto de lamentação, porque uma lamentação parece trazer a outra, sabe? Você entra, aquela ideia do labirinto, como você não acha saída. Você vai para um lugar que parece que tem a saída, é um outro corredor que dá acesso à lamentação, e o lamento continua numa progressão. E E parece que esse lamento ele é aumentado porque outras pessoas com quem você se relaciona trazem e garantem que você fique preso na lamentação. É por isso que nós precisamos de uma comunidade de fé como essa aqui, onde a gente traz o pedido. Uma oração daquelas que parece muito grande, né, como aconteceu agora. Um pouquinho antes de eu subir aqui, né, para aqueles que estão aqui, para aquele que está na transmissão, não pareceu uma coisa de fora, o Lucas me chamou e falou assim: pastor, você precisa orar por mim. Eu perguntei, pelo quê? Ele falou, eu quero entrar numa escolinha de futebol. O vô dele acabou de amputar o pé. Para ele, as duas orações são importantes. E Deus sabe bem separar essas coisas, né? Então a gente não fica pensando que Deus tem uma fila que ele precisa, né? Para essa família aqui só tem a oração de recuperação da saúde do vô, e não tem mais nenhuma oração. Não, ele responde à oração de todos nós. O labirinto de lamentação faz a gente pensar que não dá para a gente pedir coisas pequenas. A gente fica tão focado, é como se a gente estivesse andando por uma estrada, e a gente fica tão focado nos buracos que estão ali na frente, que a gente perde de vista por que a gente está indo e para onde a gente está indo. A gente está olhando para o buraco aqui na frente, está olhando para aqueles obstáculos que estão ali no caminho, a gente não esquece, a gente não lembra mais por que é que a gente está indo e aonde a gente está indo. Quando isso, essas dores acontecem, quando as dificuldades acontecem, lembrar que Deus está cuidando desse processo. E se a gente pensar então nesse processo, que é um processo grande que está acontecendo, entendendo então que ele vai juntar até essas coisas que são mais improváveis, as coisas mais difíceis que aconteceram com você, as coisas que têm a ver com a vergonha, com o medo, com o fracasso, com a tristeza, com a aprovação, com a dificuldade, ele vai usar tudo isso para fazer com que isso seja o ponto de subida, de partida. E se a gente está pensando agora, usando a linguagem de plantio, ou a linguagem que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, a gente vai entender que ele está usando isso como adubo, para que alguma coisa muito boa cresça, para que uma coisa muito boa aconteça. E aí, a gente vai achar que isso não é verdade, a gente vai estar muito focado nesses buracos e obstáculos que estão aqui na nossa frente, a gente vai achar, será que ele está fazendo isso mesmo? E será que algo maravilhoso está sendo gerado? E para que você considere que no ano de 2023 ele vai ser um ano de maior realização e um ano de maior impacto, eu preciso que você aceite a verdade de que algo maravilhoso está sendo gerado numa realidade que para você ainda é invisível. E você precisa acreditar nisso, é um passo de fé. Você precisa dar um passo de fé acreditando que isso está acontecendo. Você precisa olhar para tudo isso, considerando que a culpa, o medo, a vergonha estão impedindo nesse momento que você veja e que você experimente essa realidade. Por isso, o meu pedido, antes de ler esse texto, submeta-se à vontade do Senhor, ao processo precioso. O alvo de Deus não é te destruir, é remodelar, renovar, restaurar, para que você avance. Como é que eu sei disso? Antes do texto aqui de João, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: eu sei os pensamentos que eu tenho para você. Os pensamentos que eu tenho para você são planos de paz, de esperança e de um futuro. Não é de destruição. Aí, olha só o que acontece. Na nossa cabeça, diante dos obstáculos e das crises que a gente vai vivendo, o que, que a gente tem a sensação? Deus, você está errando, você não sabe. Aí Deus segue os meus desígnios, né? É o texto na versão Almeida, diz que eu sei os desígnios que tenho, né? Aí você fala, não, segue os meus planos. Ó, eu acho que o melhor plano é o plano de Deus. E agora vamos ler o texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados como um monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Essa linguagem de agricultura, ela é usada algumas vezes no Novo Testamento. Então lembra que Jesus está usando aquilo que tem a ver com o serviço. Tem a ver com aquilo que é conhecido, que as pessoas estão fazendo o tempo todo, que as pessoas fazem no dia a dia. Então imagina só se ele estivesse falando aqui com a gente. Eu não sei qual é a tua área de conhecimento, mas conhecendo alguns de vocês aqui, se Jesus estivesse aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, ele usaria algumas linguagens que têm a ver com a gente. Com alguns aqui, ele usaria a linguagem da área da saúde, a administração para outros. Ele usaria aquilo que faz parte da sua vida. Alguns de vocês são vendedores, outros são técnicos. Outras pessoas aqui gostam de jiu-jitsu. Eu não tenho dúvida que em tudo que o ser humano faz, dali existe uma forma e dali existe uma mensagem poderosa que só a partir daquilo que ele está fazendo, aquilo que ele faz como algo, né, como um conhecimento. Então, considere isso, né? A especificidade desse conhecimento que você tem. A administração, a saúde, a área da saúde, o esporte que você gosta. A partir daí, Jesus pode comunicar com você. Quando ele estava aqui, ele fez isso e aqui é um desses textos que as pessoas compreendiam muito, porque isso aqui fazia parte da vida de todo mundo. As pessoas viam plantações de uvas por todos os lugares, as pessoas conheciam isso, conheciam muito bem. Talvez você nunca tenha visto um pé de uva e nunca tenha colhido um cacho de uva você mesmo. Você nunca pegou um cacho de uva, você nunca colheu. Alguns de vocês talvez tenham feito isso. Conheça pouco sobre o processo de produzir, de fazer um cacho de uva virar suco e virar vinho. Conheça quase nada disso. Mas as pessoas que estavam lendo aqui a primeira vez, ou as pessoas que estavam ouvindo Jesus, sabiam bastante sobre isso. Todo mundo no quintal de casa, se pudesse plantar alguma coisa, plantava plantas como uma videira. E todo mundo sabia como é que devia cuidar disso. Qual é a melhor forma de você cuidar de um pé de uva? Ou de um pé de oliveira? Eles sabiam, todos conheciam um pouquinho disso. É como você, a maioria das pessoas hoje, né, sabem um pouquinho, pelo que eu vejo indo na casa de vocês. Todo mundo sabe um pouquinho sobre suculenta, não? Todo mundo tem um vasinho com a suculenta. Você ganhou de lembrança e ficou lá, você não cuida direito, mas está por lá. E tem gente que tem bastante. Como pela crise agora há pouco tinha alguém sorrindo, tem gente sorrindo agora, é uma confirmação de que há muita suculenta por aí. Se Jesus fosse falar sobre isso, falaria, fosse hoje conversar com a gente, falaria desse processo do cuidado de uma plantinha na nossa casa. E ele está falando desse cuidado aqui. E ele usa esse exemplo para falar coisas profundas sobre a gente ao passar por esses momentos onde a gente pensa, por que que isso está acontecendo comigo? Então, considerando a árvore e considerando Deus, o agricultor, considerando que nós somos esse galho que dá fruto e dá muito fruto. Ah, é legal demais a gente ouvir uma coisa aqui. Olha só, se a gente está em Jesus, é pensar num negócio desse, olha só, quer dizer então que a partir de mim eu tenho muita potência, eu tenho muito poder, eu tenho habilidade de gerar bastante fruto. Quer dizer então que eu tenho em mim alguma coisa, um potencial, né? É legal de saber disso, né? Isso é uma coisa boa de saber. Eu tenho dentro de mim um potencial reprimido. Já pensou nisso? É uma coisa muito boa de saber. Eu tenho um potencial reprimido. Tem um negócio que eu posso fazer e está reprimido aqui. É uma coisa boa de saber. Agora, o duro é que esse potencial reprimido tem um processo, e esse processo, às vezes, é doloroso, como eu estou falando para você, dos desafios que nós temos, de lidar com alguns processos que a gente custa a compreender. Compreender quem é Jesus e a obra da cruz, o que ele fez por nós e o que ele faz em nós, está nesse campo de entender aonde ele vai nos levar e a gente poder dizer, eu estou disponível. Tem um dado momento que Paulo está escrevendo aqui. Paulo é um dos autores do Novo Testamento. Ele está mandando uma carta e ele escreve assim para as pessoas: Vocês são como uma carta viva. O que ele está dizendo? Aqui tem um texto bonito. Você fala assim, nossa, que coisa... Né? Vocês ouviram a música aqui do Gladir? Eu vou procurar ela para ouvir de novo. Vocês ouviram essa canção? Tem muita profundidade. Tem uma linha melódica muito agradável, mas tem muita profundidade no que foi falado nessa canção agora há pouco. Então, imagina que alguém está lendo o que Paulo escreveu para a igreja e fala assim, que profundo isso, que legal ler isso. E aí Paulo fala assim, vocês são como uma carta viva. Legal ler isso e saber isso de Jesus. Você e eu, nós somos a carta viva. Quem olha para a gente não precisa ler nada. Já pensou nisso? É muito potencial reprimido, então, né? Porque você olha para você e fala, uau, está faltando uns negócios aqui em mim, então. Tem uns negócios aqui que não tá batendo com essa informação. É muito legal saber que a gente tem potencial reprimido, mas como é que esse potencial reprimido aparece? Como é que essas coisas podem acontecer? Nosso desafio aqui, então, é colocar o nosso coração diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou disponível. Tem coisa muito especial para acontecer nesse mundo. Então, se é através de mim, eu estou aqui. É comigo. E ele fala, aquele que está em mim. E fala, sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Você fala, opa. Quer dizer que eu estava fazendo coisa sem ele? É. Tem coisa que a gente não está conseguindo porque a gente está fazendo sozinho. Sozinha. Tem coisa que pode ter até algum resultado e você fala, mas eu fiz os negócios que deram certo aí, eu estava sozinho. É. Imagina com ele. Imagina com ele. Você pode reconsiderar algumas coisas, pensando no seu potencial, nos seus dons, nos seus talentos. Talvez você tenha pensado, mas eu não tenho talento para nada. Mentira que você tem repetido sobre você. Eu sou um fracasso. E sabe por que você está falando isso? Você está falando isso porque você ainda está considerando a vergonha, a culpa, aquilo, olha só, aquilo que não tem a ver com a realidade invisível que Jesus está fazendo através de você, que ele quer fazer através de você. Você está considerando aquilo que ele está usando como meio de construir uma coisa grande através de você. Você está considerando que aquilo que ele começou e essa parte difícil já é o fim. Porque teve fracasso, não está construindo nada. Mas esse é o buraco que você está olhando e considera, levanta os olhos um pouquinho mais. E você vai ver para onde ele está levando. E você vai descobrir que há propósito nisso. Que ele transforma dor. É só ele que faz isso. Ele transforma a dor. Ele transforma a tristeza. Ele transforma a derrota. Ele usa essas coisas como restauração. Ele faz umas coisas que é, sim, difícil de compreender. Mas ele faz isso. Quem de nós não tem as histórias para contar que passa por aqueles lugares difíceis e a gente tem um testemunho poderoso? Quem de nós não leu livros de histórias de pessoas que parecia que aquele lugar onde ela estava era o maior fracasso de todos. Dali não tinha solução nenhuma. E o maior exemplo de todos, o exemplo dos exemplos, a história das histórias. Através dela, como já disse aqui, a gente pode compreender todas as fábulas. Sabe toda aquela fábula que você leu? De criança, que diz assim, foram felizes para sempre? Sabe o que está ali? O que tem ali? Nessa expressão, foram felizes para sempre? O desejo humano de encontrar uma história com final perfeito. E a história com final perfeito existe, mas ela existe passando por Jesus. Jesus passando pela nossa vida, existe um final perfeito para mim e para você, um lugar de restauração completa, um lugar onde aquilo que você mais deseja acontece, mas nesse processo que você está passando ainda, você não consegue ver. Ele vai chegar, você não consegue ver porque você está olhando para o obstáculo, você está olhando para a dor, você está olhando para o processo. Você não viu ele terminado, mas existe um final já planejado por ele de realização. Ele preparou, Efésios 2:10, coisas boas para você desde a fundação do mundo. E essas coisas boas que ele preparou para você, num mundo onde muito mal, o mundo tem muita maldade, tem muito sofrimento, e para chegar nessas coisas boas que ele preparou para você, passa por esses lugares da maldade humana, passa por esses lugares onde o pecado toca a gente, onde a dor chega. Mas a gente vai chegar nesses lugares das boas realizações que ele preparou para nós desde a fundação do mundo. É necessário, então, que você deixe que esse agricultor que sabe o que está fazendo faça aquilo que é necessário. Quando a gente tem uma descrição aqui, então pensa na planta como a parábola aqui, né? A videira, o pé de árvore, ela precisa ser podada, passa por podas. Essa poda não é um negócio que parece que é... Tem que cortar alguma coisa. Tem que tratar essa árvore precisa ser tratada para que ela cresça, para que ela dê muito fruto. E é isso, né, esse processo, esse refinamento, a gente não gostaria. A gente gostaria de ver só o resultado, né? A gente gostaria só do feliz para sempre. A gente gostaria só de resultado final. A gente gostaria só de chegar no fim e tudo deu certo. A gente gostaria disso, mas tem que passar por um processo. E quando Jesus está falando sobre isso, ele está apresentando, então, que esse processo vai levar a gente para um lugar. Como resultado desse processo, olha só, os últimos versículos que eu li. Mas se vocês permanecerem em mim, como uma árvore, e as minhas palavras em vocês. Então você é aquela carta viva que eu falei. As palavras que estão escritas estão em você. Você está vivo, você representa essa mensagem. Você é uma mensagem viva. Os valores, os princípios eternos estão em você. Você é essa mensagem viva. As palavras permanecem em você. Pedirão o que quiserem. E isso lhe será concedido. Bom, a gente queria pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido baseado naquelas histórias que a gente conta sobre o gênio da lâmpada, né? Não é? As piadas brasileiras sobre gênio e lâmpada. Quantas piadas você já ouviu? Tem uma maldade do gênio, não tem? Sempre o gênio tem uma maldade, a piada sempre é a crueldade do gênio. O gênio responde os três pedidos, mas sempre tem uma crueldade. Pedirão, você pede o que quiser, você tem três pedidos, né? O gênio faz os três pedidos. E aí você tem, esse é parte das lendas, das histórias que a gente ouve por aí. Agora, não estou falando aqui de três pedidos. Está falando para você que está disponível, está atento para que os princípios eternos se realizem em você e em mim. Para que aquilo que a gente tem como ensino de Jesus está disponível para fazer a mudança que é necessária. Está disponível para deixar que o agricultor faça o bom trabalho dele. Deus sabe o que está fazendo, eu quase nunca sei. Que ele complete a boa obra em mim e em você, deixar que ele faça. É só ele que vai fazer o mal virar bênção. É só ele que vai fazer essa transformação. Ele que vai fazer o fracasso de algum jeito ter resultado. É Ele que vai fazer isso. E se a palavra dEle permanece na gente? Esse processo vai acontecendo. E aí tem uma palavra que é provocante demais para a gente. A gente gostaria de pedir o que quiser e Ele concedesse para a gente desde os nossos 12 ou 13 anos de idade. Mas lembra, quanto capricho teria alguém que a palavra do Senhor, alguém que não permanece nele, alguém que as palavras dele não permanecem na pessoa, se for dado a essa pessoa o pedir o que quiser, sem que a palavra dele permaneça em você, quanto capricho teria? Quanta bobagem você pediria? Quanta coisa maluca você já pediu? Coisa que você fala, nossa, se Deus faz isso, eu tinha, né? Se Deus faz isso comigo, se Ele faz isso comigo, eu com 14 anos tinha um, sei lá que carro. Eu ia falar um carro esportivo, mas o Ulisses mandou uma piada hoje que é melhor não. Sei lá que carro eu ia ter com 14 anos. Eu estaria vivo? Certo que não. Então, se tem a ver com um processo, tem a ver com maturidade, tem a ver com reconhecer que Ele está fazendo coisas grandes e produzindo maturidade em você, porque tem alguma coisa muito especial, boas coisas que Ele preparou desde a fundação do mundo para realizar através de você, para que essa fase, para que este momento aconteça, então tem alguma coisa que vai acontecer. E porque você não está disponível e disposto para garantir que esse processo de maturidade aconteça, você está bloqueando a oportunidade de finalmente fazer aquela oração. Gente madura, gente que está vivendo a palavra do Senhor, está tendo experiências profundas de orações respondidas. E quando a gente está andando com Ele, você fala, eu queria recurso para acabar com a miséria do outro. Eu queria, de algum jeito, ter uma palavra que ajuda na restauração da saúde dos outros, do cuidado dos outros. A gente começa a pensar no outro também. E se a palavra do Senhor não está na gente, quase sempre o nosso pedido seria baseado naquilo que é mais estranho no ser humano, no egoísmo, e a gente dirigido por um montão de sentimento ou de coisas negativas do mal que está na gente. Então, hoje é dia da gente dizer, Senhor, eu quero permanecer no Seu amor, eu quero ser tocado pelo Senhor, e eu estou disponível para o Senhor completar a boa obra em mim. A ponto de que aquelas coisas que são ruins, e que eu sei que são ruins, eu sei que está errado, tem coisa que eu sei que está errado, que eu sei que é ruim, que eu ando falando, eu ando repetindo coisas sobre mim que não são verdade. Eu ando falando coisas que têm a ver com esse sentimento que eu falei aqui no começo, com essa lista de dúvidas, porque os problemas me tocaram e eu ando dizendo que eu sou um fracasso. Não, você não é um fracasso. Você não é um fracasso. Você pode olhar de forma mais positiva para quem você é. Você é uma pessoa redimida pelo sangue de Jesus. Você não é um fracasso. Eu tenho vergonha do que aconteceu, do que está acontecendo comigo. Pare agora. Pare agora. Você precisa falar sobre isso. A vergonha prospera no silêncio. A vergonha prospera no sigilo, na censura. Você precisa falar com isso sobre pessoas que vão orar com você. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e também pela culpa do pecado. Não esqueça disso. Porque quando você esquece isso, você fica pedindo perdão por uma ação, mas você fica carregando dentro de você. Ah, tem coisa que eu me sinto culpado só de pensar. Jesus morreu também por isso. Se aproprie disso. Ele te dá poder para você vencer os dias de desânimo. Ele te dá poder e sem Ele você não consegue fazer isso. Ele está dizendo, sem mim você não vai conseguir. Você está pensando algumas coisas boas para esse ano? Aí eu estou pensando um montão de coisa boa. Eu estou pensando uns negócios aqui para esse ano. Que passa por vocês. Aliás, eu orei por vocês. Eu oro por vocês. Eu oro por vocês. Pensando no que essa igreja vai ser. Se a gente está plantando essa igreja, o que essa igreja vai ser? O que ela pode ser? Nos próximos 4 ou 5 anos, de alguma forma seria se não passasse pela vida de vocês? A prosperidade financeira dessa igreja, como que aconteceria? Acontece porque alguém muito rico chega aqui? Ou acontece porque gente aqui é responsável e diz aqui, essa é a minha igreja. Eu vou prosperar aqui e essa igreja vai ser abençoada porque eu serei abençoado. Eu vou fazer negócio porque Jesus vai abençoar essa igreja. O plano dele é maior, ele quer alcançar muitas pessoas, ele quer tocar a vida dos meus familiares. A transformação e o poder, os feridos de almas curados, como nós cantamos aqui, esse poder está à nossa disposição, essas coisas boas que Deus preparou desde a fundação do mundo passam por coisas que ele está fazendo em nós e na gente como comunidade da fé. Negócios que nós não pensamos, posições de trabalho que nós nem sonhávamos, tudo isso passa, sim, pelo que ele está fazendo. Através dessa comunidade de fé. E, finalmente, através de você. Então, impacto maior para este ano ou para qualquer momento da sua vida passa por confiar e deixar que Jesus complete o processo da sua vida. Você compreender que esse processo é grande e ele já começou em algum lugar. Ele começou em algum ponto. Da sua parte vai dizer, Senhor, ó, está doendo. Mas não para, não. Está difícil. Mas agora eu vou. Não vou parar no meio. Vou até o fim. Eu ultrapasso a linha do retorno. Quero terminar nossa conversa sobre esse assunto lendo versículos 24 e 26 do capítulo 12 de João. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida nesse mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida nesse mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Se consideraram essa parábola sobre a semente? Olha só. Para ter muitos grãos, um grão de trigo deixou de existir. Morreu. Quebrou. Então imagina essa semente lá na terra. Ela explode. Mas explode gerando vida. Jesus é a representação disso. É a primeira representação disso. Jesus morre para gerar vida em nós. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Ele é a semente que foi dado em favor de nós. Aceitar Jesus é aceitar esse sacrifício. E aí essa é a reprodução disso acontece na gente. Para que muito fruto venha, para que muito resultado venha, tem algumas coisas em nós que precisa parar, que precisa morrer. Que a gente vai ter que ter coragem de falar, não vai dar para continuar. Não vou, tem coisa que não poderia continuar. Sou a carta escrita, sou a representação viva de quem é Jesus na Terra, tem um negócio que precisa parar aqui. Tem uma coisa que precisava mudar. Então, quero te convidar para dizer para Jesus, eu estou disponível para aquilo que o Senhor quer fazer. E para alguns de vocês que consideram, eu já sei que Ele está fazendo alguma coisa, eu quero, com uma história aqui, terminar a nossa conversa. falando para você que já sabe que Ele está fazendo coisas grandes na sua vida. Ouvi essa história na Mocidade para Cristo. Um dos fundadores da Mocidade para Cristo que viveu essa experiência. Ele gostava muito dos assuntos da Segunda Guerra Mundial e lia bastante, ouvia bastante sobre isso. Ele daquelas pessoas que quase foi para a guerra, viveu o alistamento lá nos Estados Unidos e tudo na Segunda Guerra Mundial, e acabou que ele não chegou a ir para o front, mas se alistou e sempre envolvido com os assuntos de saber detalhes e o que a história ensina sobre a Segunda Guerra Mundial. Um dia ele teve a oportunidade de visitar na Inglaterra, um dos museus da guerra. E conhecer, né, as diferentes máquinas de guerra. E dos aparatos lá que ele viu, ele chegou numa parte onde estavam os aviões. E ele viu um dos aviões que não foi usado na Segunda Guerra, um avião daqueles mais antigos ainda. Onde não tinha todos esses relógios, quando a gente fala de uma cabine de avião, esse montão de relógio, esse montão de informação que a gente tem. Era o piloto entrava e tinha ali quase nada de informação. Era um relógio, um mostrador de combustível, e esse mostrador de combustível tinha só uma marca no meio. E a pessoa que estava conduzindo a visita falou que essa marca do meio do mostrador de combustível, como se fosse de um lado o relógio era branco, do outro lado vermelho, essa marca do meio é a linha de retorno. Quando o piloto estava na missão, ele estava em uma missão, ele estava voando em território inimigo, quando o ponteiro marcava o meio desse marcador, então ele chegou na linha de retorno. O tanque dele estava pela metade e ele só tinha combustível para voltar para a base. Ele já tinha gasto metade do combustível. Então ele tinha que fazer uma conta, se ele tinha combustível para voltar, para que mais aquela operação podia continuar. E se ele ultrapassasse a linha de retorno, talvez ele não conseguisse voltar para a base. E o homem que estava conduzindo a visita falou assim: mas os melhores pilotos ultrapassam a linha de retorno. Eu queria dizer para você que está andando com Jesus há bastante tempo, para aquele que nunca disse eu estou disponível, aquele que nunca falou eu estou aqui, eu quero fazer coisas grandes, aquilo que o Senhor tem preparado para mim eu quero fazer, eu queria que você dissesse hoje. Mas para você que Deus já começou uma obra na sua vida, para você que sabe que você tem habilidades, que não é novidade que você tem um potencial bloqueado em você, eu queria que você dissesse hoje em nome de Jesus, dissesse para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu já ultrapassei a linha do retorno, não vou voltar para trás, não vou voltar, eu vou só para frente, até que eu chegue no prêmio da soberana vocação. Até que eu chegue, meu alvo é Cristo. Até que eu chegue lá. Eu vou em frente. Só dá para ir para frente. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem eu creio. Eu sei para onde eu estou indo. Eu estou andando com Ele. E eu sei que andar com Ele significa que as respostas da minha oração vão chegar. Eu não sei qual é a resposta. Até agora estava difícil, mas eu vou continuar. Eu vou considerar que todo aquele fracasso e toda aquela vergonha, culpa, o medo, tudo isso está sendo usado para construir uma coisa muito grande, para que a minha vida seja de maior realização. Estou disponível para a coisa boa que o Senhor quer fazer na minha vida. Permito, aceito, paro de me lamentar, considerando que tudo isso é construção para algo grande, algo melhor, algo maior. Estou diante do Senhor, colocando tudo que tenho, tudo que sou. Eu estou disponível. eu ultrapasso a linha de retorno. Não tem mais combustível para voltar. Não tem mais combustível para voltar. Já disse isso há alguns anos. Não tenho combustível para voltar. Não tenho. Eu só tenho combustível para ir para frente. Não tenho. E se as coisas que eu estou planejando e sonhando não derem certo, eu não tenho para voltar, só tenho para ir. Só tenho para ir. Só tenho para continuar a viagem. Não dá para voltar. Não vou voltar. Continue em frente. Continue em frente. Decida hoje andar com Jesus. Indo em frente. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está aqui com um grupo de pessoas. Alguns estão dizendo hoje, agora. Nunca disseram, estão dizendo hoje, agora. Senhor, eu estou disponível. Quer fazer uma coisa grande? Começa aqui. Não precisa procurar alguém na próxima esquina. Não precisa procurar uma família em outro lugar. Começa aqui. Começa na minha casa. Começa hoje. Começa para valer. O Senhor está livre. Faz o meu fracasso virar troféu. Faz a minha história virar vitória. Faz o meu sonho virar realidade. Traz, Senhor, coisas que não existem na realidade. Completa, boa, grande, maravilhosa e perfeita obra na vida de cada um aqui. E, Senhor, para aqueles que até aqui já têm andado e experimentado isso, Senhor, que hoje seja o dia de dizer: eu ultrapasso a linha de retorno. Temos dois grupos, mas o mesmo destino para todos nós. Porque nós sabemos que o Senhor começou boas coisas em nós. Coisas que o Senhor preparou desde a fundação dos tempos e agora nós queremos viver. E sem o Senhor nós não conseguiremos realizar nada. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.